Audiobook grátis apresenta. Nesta donzela é que se acham juntas a minha vida e a minha morte. Enosh, o livro da amizade jamais vira coisa tão perfeita como seu rosto pálido. Os olhos franjados de sedosos cílios muito espessos e o seu ar meigo e doentio. George Sand, os mestres galteiros tudo, em Fenella, realçava a ideia de uma miniatura. Além do mais, havia em sua fisionomia e, sobretudo, no olhar extraordinária prontidão, fogo e atilamento. Walter Scott, peveril do pico depois das explicações dadas ao seu hóspede, sentiu-se o mineiro mais despreocupado. Então, disse ele, se quiser, vamos já ver a nossa doentinha. Com muito gosto, concordou Cirino. E saindo da sala, acompanhou Pereira, que o fez passar por duas cercas e rodear a casa toda, antes de tomar a porta do fundo, fronteira magnífico laranjal, naquela ocasião todo pontuado das brancas e olorosas flores. Neste lugar, disse o mineiro apontando para o pomar, todos os dias se juntam tamanhos bandos de graúnas, que é um barulho dos meus pecados. Nocência gosta muito disso e vem sempre cozer debaixo do arvoredo. É uma menina esquisita. Parando no limiar da porta, continuou com expansão, nem o senhor imagina. Às vezes, aquela criança tem lembranças e perguntas que me fazem embatucar. Aqui, havia um livro de horas da minha defunta avó. Pois não é que um belo dia ela me pediu que lhe ensinasse a ler? Que ideia! Ainda há pouco tempo me disse que quisera ter nascido princesa. Eu lhe retruquei, e sabe você o que é ser princesa? Sei, me secundou ela com toda clareza, é uma moça muito boa, muito bonita, que tem uma coroa de diamantes na cabeça, muitos lavrados no pescoço e que manda nos homens. Fiquei meio tonto e se o senhor visse os modos que tem com os bichinhos? Parece que está falando com eles e que os entende. Uma bicharia, enxergando ao pé de Inocência, fica mansa que nem ovelhinha parida de fresco. Se fosse agora contar-lhe histórias dessa rapariga, seria um não acabar nunca. Entremos, que é melhor. Quando Cirino penetrou no quarto da filha do mineiro, era quase noite, de maneira que, no primeiro olhar que atirou ao redor de si, só pode lobrigar, além de diversos trastes de formas antiquadas, uma dessas camas, muito em uso no interior, altas e largas, feitas de tiras de couro engradadas. Estava encostada a um canto, e nela havia uma pessoa deitada. Mandara Pereira acender uma vela de sebo. Vinda a luz, aproximaram-se ambos do leito da enferma que, achegando ao corpo e puxando para debaixo do queixo uma coberta de algodão de Minas, se encolheu toda, e voltou-se para os que entravam. Está aqui o doutor, disse-lhe Pereira, que vem curar-te de vez. Boas noites, dona, saudou Cirino. Tímida voz murmurou uma resposta, ao passo que o jovem, no seu papel de médico, se sentava num escabelo junto à cama e tomava o pulso à doente. Caía então luz de chapa sobre ela, iluminando-lhe o rosto, parte do colo e da cabeça, coberta por um lenço vermelho atado por trás da nuca. Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era Inocência de beleza deslumbrante. Do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela meiguice do olhar sereno que, a custo, parecia coar por entre os cílios sedosos a franjar-lhe as pálpebras, e compridos a ponto de projetarem sombras nas mimosas faces. Era o nariz fino, um bocadinho arqueado a boca pequena, e o queixo admiravelmente torneado. Ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, desceram nada a camisinha de crivo que vestia, deixando num colo de fascinadora alvura, em que ressaltava um ou outro sinal de nascença. Razões de sobra tinha, pois, o pretenso facultativo para sentir a mão fria e um tanto incerta, e não poder atinar com o pulso de tão gentil cliente. Então? Perguntou o pai. Febre nenhuma, respondeu Cirino, cujos olhos fitavam com mal disfarçada surpresa as feições de Inocência. E que temos que fazer? Dar-lhe hoje mesmo um suador de folhas de laranjeira da terra a ver se transpira bastante e, quando for meia-noite, acordar-me para vir administrar uma boa dose de sulfato. Levantar a doente os olhos e os cravar em Cirino, para seguir com atenção as prescrições que lhe deviam restituir a saúde. Não tem fome nenhuma, observou o pai há quase 3 dias que só vive de beberagens. É uma ardência contínua isto até nem parecem maleitas, tanto melhor, replicou o moço, amanhã verá que a febre lhe sai do corpo, e daqui a uma semana sua filha está de pé com certeza. Sou eu que lhe afianço. Fale o doutor pela boca de um anjo, disse Pereira com alegria. Onde as cores voltar logo, continuou Cirino. Ligeiramente enrubesceu Inocência e descansou a cabeça no travesseiro. Por que amarrou esse lenço? Perguntou em seguida o moço. Por nada, respondeu ela com acanhamento. Sente dor de cabeça? Nor não. Tire-o, pois, convém não chamar o sangue e solte pelo contrário, os cabelos. Inocência obedeceu e descobriu uma espessa cabeleira, negra como o âmago da cabiúna que em liberdade devia cair abaixo da cintura. Estava enrolado em bastas tranças, que davam duas voltas inteiras ao redor do cocoruto. É preciso, continuou Cirino, ter de dia o quarto arejado e pôr a cama na linha do nascente ao poente. Amanhã de manhãzinha e de virá-la, disse o mineiro. Bom, por hoje então, ou melhor, agora mesmo, o suador. Fechem tudo, e que a dona sue bem. À meia-noite, mais ou menos, virei aqui dar-lhe a mesinha. Sossegue o seu espírito e reze duas ave-marias para que a quina faça logo efeito. Nor sim, balbuciou a enferma. Não lhe dói a luz nos olhos? Perguntou Cirino, achegando-lhe um momento a vela ao rosto. Pouco. Um nadinha, isso é bom sinal. Creio que não há de ser nada. E levantando-se, despediu-se, ate logo, sim a moça. Depois do que, convidou Pereira a sair. Este acenou para alguém que estava num canto do quarto e na sombra. Ó Tico, disse ele, venha cá. Levantou-se, a este chamado, um anão muito entanguido, embora perfeitamente proporcionado em todos os seus membros. Tinha o rosto sulcado de rugas, como se já fora entrado em anos e mais os olhinhos vivos e a negrejante guedelha mostravam idade pouco adiantada. Suas perninhas um tanto arqueadas terminavam em pés largos e chatos que, sem grave desarranjo na conformação, poderiam pertencer a qualquer palmípede. Trajava comprida blusa parda sobre calças que, por haverem pertencido a quem quer que fosse muito mais alto, formavam embaixo volumosa rodilha, apesar de estarem dobradas. À cabeça, trazia um chapéu de palha de carandá sem copa, de maneira que a melena lhe aparecia toda arrepiada e erguida em torcidas e emaranhadas grenhas. — Oh! — exclamou Cirino ao ver entrar no círculo de luz tão estranha figura. — Isto deveras é um tico de gente. — Não anarquize o meu tonico, protestou sorrindo-se Pereira. — Ele é pequeno. — Mas bom. — Não é, meu nanico? O homúnculo riu-se, ou melhor, fez uma careta mostrando dentinhos alvos e agudos, ao passo que deitava para Cirino olhar inquisidor e altivo. Zero senhor vê, doutor, continuou Pereira, esta criaturinha de Cristo ouve perfeitamente tudo quanto se lhe diz e logo compreende. Não pode falar. Isto é, sempre pode dizer uma palavra ou outra, mas muito a custo e quase a estourar de raiva e de canseira. Quando se mete a querer explicar qualquer coisa, é um barulho dos 600, uma gritaria dos meus pecados, onde aparece uma voz aqui, outra acolá, mais cristãzinhas no meio da barafunda. É que não lhe cortaram a língua, observou Cirino. Não tinha nada que cortar, replicou Pereira. De nascença é o defeito e não pode ser remediado. Mas isto é um diabrete, que cruza este sertão de cabo a rabo, a todas horas do dia e da noite. Não é verdade, Tico? O anão abanou a cabeça, olhando com orgulho para Cirino. Mas é filho aqui da casa? Perguntou este. Nor não tem mãe à beira do rio Sucuriú, daqui a 40 léguas, e envereda de lá para cá num instante, vindo a pousar pelas casas, que todos o recebem com gosto, porque é bichinho que não faz mal a ninguém. Aqui fica 2, 3 e mais semanas e depois dispara como um mateiro para a casa da mãe. E uma espécie de cachorro de Inocência. Não é, Tico? Fez um mudo sinal que sim e apontou com ar risonho para o lado da moça. Pereira, depois de todas aquelas explicações que o anão parecia ouvir com satisfação, disse, voltando-se para este, ou melhor abaixando-se em cima de sua cabeça, agora, meu filho, vai ao curral grande e apanha para mim uma mãozada de folhas de laranjeira da terra. Daquele pé grande que encosta na tronqueira. Mostrou o homúnculo com expressivo gesto que entendera e saiu correndo. Ia Cirino deixar o quarto, não sem ter olhado com demora para o lugar onde estava deitada a enferma, quando Pereira o chamou. Ó doutor, Inocência quer beber um pouco de água. Fará mal? Aqui não há limões doces. Indagou o moço. É um nunca acabar. E dos melhores, pois então faça sua filha chupar uns gomos. Pereira, depois de ter paternalmente arranjado e dispostos os cobertores ao redor do corpo da menina, acompanhou Cirino que, parado à porta de saída, estava mirando as primeiras estrelas da noite. Vosmecê achou, doutor? Perguntou Mineiro com voz um tanto trêmula. Algum perigo no que tem aquele anjinho? Não, absolutamente não, respondeu Cirino. Verá o senhor que, daqui a 3 dias, sua filha não tem mais nada. Malditas febres. Quando não derrubam um cristão, o amofinam anos inteiros. Eu não quisera que minha filha ficasse esbranquiçada, nem feia. As moças, quando não são bonitas, é que estão doentes. Ah! Mas ia me esquecendo dos limões doces. Que cabeça! Adiantou-se Pereira no terreiro e, pondo as mãos junto à boca, chamou com voz forte: Ó, Tico! Prolongado grito respondeu-lhe a certa distância. O mineiro pôs-se a assobiar com modulações à maneira dos índios. Houve uns momentos de silêncio, depois veio correndo o anão e, chegando-se para perto, mostrou por sinais que não ouvira bem o recado. Uns limões doces, já. Inocência está com sede. Disparou o pequeno como uma seta, sumindo-se logo na densa escuridão que já se espessara entre as árvores do pomar.